Vamos abrir nossas Bíblias, quem estiver com a sua Bíblia ou conectá-la pelo celular, no livro de Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19. Não feche o livro de Provérbios ou seu aplicativo, porque nós vamos, no segundo momento da mensagem, ler Provérbios, capítulo 4, tá? Provérbios 19. Nós vamos ler o verso 15. Mas antes vamos buscar ao Senhor. Pai bondoso, Pai de amor, nós pedimos humildemente, nesta tarde, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Seu Espírito Santo, ó Pai, prepare os nossos corações para a Tua palavra, que o Senhor se revele a nós e que o Teu corpo, que é a Tua igreja, seja edificada, tanto os que estão aqui no templo, nesta tarde, como também quem está compartilhando esse momento conosco através das redes sociais. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós vamos ler, Provérbios 19, 15, diz assim: a preguiça faz cair em sono profundo, e o ocioso padecerá de fome. Só esse texto, tá bom? A janela, como nós temos aqui no templo, é uma parte importante da casa, né? E já foi assunto de muitas canções populares brasileiras e também fora do Brasil. Como, por exemplo, a conhecida música do poeta Chico Buarque, A Banda, né? Que diz, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. E depois ele continua um pouco mais para frente. A moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava para ela. A janela é um espaço na casa, que nós temos em todas as casas, né? Um lugar ali que tem que estar preparado para colocar a janela. E ela abre para tudo que existe lá fora. A janela, ela traz luz para dentro. Ela é um instrumento, né, onde a luz pode entrar. Ela areja o ambiente e ela deixa o lar mais aconchegante. Inspirado na figura da janela, já no final da década de 80, início da década de 90, as janelas do computador começaram a ser pensadas. Tem até aquela importante logotipo lá, que é uma janela, né, que é a palavra, inclusive, em inglês, que tinha como objetivo abrir, né, um espaço para que a gente pudesse conhecer ainda mais através do que hoje nós temos como a internet, né? E agora, no século 21, eu falei um pouco sobre isso domingo, nós temos muitas janelas em todos os lugares, em todos os dispositivos móveis, né? Celular, tablet, televisão, computador. A gente consegue olhar através dessas figuras e ter conhecimento, né? Adquirir conhecimento que vem lá de fora. O perigo de uma janela, não a janela agora tecnológica, mas a janela de uma casa, é que se eu estiver distraído, olhando para fora, debruçado ali, eu posso cair da janela e me machucar, né? Eu que tenho crianças pequenas, o Matias tem 2 anos e meio, a gente colocou rede na janela. Porque existe o risco real de uma criança distraída ou ali na peripécia querendo brincar, tropeçar e cair, ou de alguma forma de se desequilibrar e cair para o lado de fora. O perigo de ficar distraído e debruçado nas janelas tecnológicas é ficar encantado demais com o que é efêmero e passageiro, em detrimento do que é eterno. É ficarmos encantados demais com o que a gente vê nas redes sociais. E hoje, esse texto que nós lemos de Provérbios 19, 15, vai nos ajudar a refletir um pouco sobre o lugar de buscar a Deus e o lugar de se evitar da preguiça ou de se distrair, tá bom? O livro de Provérbios, ele faz parte de um compêndio na Bíblia que se chama literatura sapiencial. Ela é uma sabedoria do povo de Deus, principalmente ali localizada no Antigo Testamento, e ela ensinava o povo de Deus sobre como viver, como ter relações sociais. Tinha ali também leis, regras de conduta em relação a Deus e ao próximo, sabedorias para o cuidado com o nosso corpo, né? Tão era importante as palavras sapienciais que em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, é uma lei, é dito que cabe ao pai ensinar ao filho a sabedoria de Deus, né? Isso acontecia, doutor Onésimo, de forma oral. O pai passava conhecimento para o filho através das conversas que eles ali tinham, né? É interessante que nós, seres humanos, fomos criados com a capacidade de aprender. Assim, o conhecimento é capaz de mudar quem somos. E isso pode acontecer todos os dias. Vou dar um exemplo. Eu, Rocha, fui no médico e descobri, tomei conhecimento que estou com diabetes. Isso certamente vai mudar a forma como eu lido com meus hábitos alimentares e com minha saúde, não vai? A partir do momento que eu tomei conhecimento de uma realidade, isso vai mudar a forma como eu vivo no dia a dia. Ou imagine que você descobre que seu filho está saindo com más influências, com pessoas que não vão levá-lo a um lugar bom para mais perto de Deus. Esse conhecimento vai me levar a ter conversas, a orar, a interceder pelo meu filho e fazer algum tipo de interferência, poder caminhar com ele e explicar para ele dos perigos que podem acontecer através da amizade, né? Nesse sentido, o livro de Provérbios, ele é um presente para nós. Porque veja, Elcio, o conhecimento que a gente adquire, ele vai depender do lugar onde nós vamos olhar. Somos nós que escolhemos aquilo que nós queremos aprender ou deixar de aprender. E o livro de Provérbios é um presente de Deus porque são porções de sabedoria, de conhecimento que o próprio Senhor concedeu a Salomão e que servem para o nosso dia a dia. Se nós guardarmos isso no coração e aplicarmos devidamente esses conhecimentos, nós estaremos caminhando para mais perto de Deus, inspirados pelo Espírito. E nessa tarde, eu quero falar sobre um simples verso, que é esse, capítulo 19, verso 15, que nos alerta sobre a preguiça. Tem vários textos na Bíblia, principalmente em Provérbios, que vão falar sobre preguiça, tá? Eu vou citar um aqui, que é Provérbios 6, versos de 6 a 10, que diz assim: Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Olha que interessante. Esse é um texto, né? Mas tem vários que vão tratar disso que os padres do deserto consideravam como um dos sete pecados capitais, né? Daquela época da Idade Média. Quando a gente pensa em preguiça, o que normalmente vem à cabeça? A pessoa que fica deitada quase que o dia inteiro, coçando a barriga, né? Isso, de fato, é uma expressão da preguiça. Mas, no nosso tempo, a preguiça ela tem também adquirido novas formas, novas configurações, né? A preguiça ela se expressa de maneiras diferentes e ela pode ter a ver justamente com as pessoas, com eu e você, quando nós ficamos vidrados nas janelas do celular, né? Eu lembro quando eu era criança, vivia no interior, às vezes as pessoas ficavam na janela, doutor Onésimo, sentado ali sem fazer nada, o dia inteiro, só olhando para ver o que acontecia na rua, né? Tem uma senhorinha que é a ovelha minha, ela fala que ela agora é vizinha de uma outra senhora, e elas passam o dia sentado, uma sentada na calçada aqui e a outra lá, só comentando o que está acontecendo, né? O negócio novo da cidade, uma cidade de 4 mil habitantes, e ela sabe de tudo. Nessa cidade, um dia, Juninho, eu cheguei, e eu tinha que achar a casa do seu Benedito, que eu ia fazer uma visita e meu celular acabou a bateria, eu não tinha lá o endereço do seu Benedito. Aí a minha esposa falou, vamos perguntar. A gente passou pelo SAMU, tinha uma base do SAMU ali, né? E a minha esposa falou, pergunta, às vezes, né? Eu falei, Mariana, você acha que alguém vai saber o Benedito? Quantos Beneditos não podem existir aqui? Aí, obedeci minha esposa, né? Fui lá e perguntei, Seu Benedito, que é o primo da Zezinha, que está passando uma dificuldade. Você viu que coisa? A gripe dele? Num sala, já faz 3 semanas. Eu falei, esse é o seu Benedito mesmo. Então, ó, o senhor vai aqui, ó, 3 para a direita, ali lá na frente, uma casa azul com telhadinho. Ele não conseguiu ainda terminar o telhado dele, mas está quase pronto. O senhor vai encontrar lá o seu Benedito, né? Então, isso acontecia no passado, ainda acontece em algumas cidades, mas a preguiça ela pode se expressar nessa configuração em que eu sento e eu fico olhando para a tela do celular simplesmente à toa, sem uma direção e sem uma intenção. Em nosso tempo, pessoas têm praticado a preguiça ao ficar coladas na tela do computador. Pode parecer contraditório, mas isso tem acontecido pelo excesso de trabalho, né? Vou tentar explicar. Uma das tentações para a preguiça é o resultado de excesso de expectativas e trabalho. Veja, nós vivemos num tempo de agendas lotadas, mas muitas vezes por motivos supérfluos. Enchemos a nossa agenda com expectativas que não damos conta de realizar, e isso cansa, e a frustração constante é exaustiva. Então, a distração do celular ou de algum dispositivo surge como um descanso, como um encanto, como algo fútil, mas que relaxa. E quando eu digo que deixamos de lado coisas importantes para olhar para a janela, eu estou me referindo às coisas que não são necessariamente relacionadas ou medidas em dinheiro, tá? Porque a gente está trabalhando, mas a gente deixa, às vezes, o passeio com a família. Eu estou com preguiça de fazer isso. Eu estou com preguiça de ter um tempo de oração. Eu estou com preguiça de ter um sono de qualidade, e aí eu prefiro ficar até altas horas me conectando e olhando pela janela dos dispositivos que eu tenho. Eu tenho preguiça de cuidar do meu corpo. Provérbios 26, 16 diz assim: mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que sete homens que respondem bem, né? Ele vai dizer que o preguiçoso, muitas vezes, ele acha que ele está no caminho adequado. Ele acha que está tudo bem fazer o que ele está ali fazendo, que está agindo de uma forma irresponsável em relação às coisas que são, de fato, importantes. A preguiça hoje tem levado muitos de nós a desperdiçar o dom da vida. E aqui a vida, estou dizendo a vida com V maiúsculo. Achando que estamos acertando. Como é gostoso, né? Às vezes ficar navegando nas redes sociais, olhando pelas janelas. Mas cuidado, porque de visualização em visualização, nós podemos estar perdendo tempo precioso que teríamos para cuidar de coisas essenciais confiadas a nós por Deus. Eu quero dar um exemplo. Eu vou confessar um pecado aqui agora, mas eu espero que seja para a honra e glória de Deus. Quando eu estava no início do ministério, eu não era preguiçoso para as coisas do ministério. Eu levava muito a sério, trabalhava muito, até em demasia. E aí eu ficava muito cansado para coisas, vamos dizer, entre aspas, triviais ou coisas necessárias, mas que não teria algum tipo de troca ou de remuneração ou de agrado, né? Como do tipo lavar a louça ou trocar o nenê, né? E aí teve um tempo que minha esposa, ela falou: Paulo, a gente precisa estar trabalhando junto nas coisas de casa. Isso foi bem no início do ministério, quando a Catarina nasceu. E aí eu tinha muita dificuldade, eu falava, mas eu estou servindo a Deus, é para Deus, eu estou fazendo visitas, eu ia em 4, 5 cidades, né, visitando, é para Deus e tal. E aí ela falou assim: mas tão importante é isso, pregar no púlpito, é você cuidar das coisas que Deus te confiou, que é o teu filho, a tua filha, no caso, a Catarina. E aí eu fui orar para ponderar sobre isso. E aí Deus falou algo para mim que pode ser chocante agora, mas foi muito importante. Deus, em oração, ele falou: olha, tão importante quanto você pregar de púlpito é você limpar a bunda da sua nenê e trocá-la e trocar de fralda. Aí eu falei: como assim, Senhor? Aí Deus falou para mim: filho, a Catarina é minha filha. Eu a amo. Eu a criei. Ela não é capaz hoje sozinha de se trocar. Ela não é capaz hoje sozinha de cuidar de si mesma. E eu estou confiando a você esse labor sagrado de cuidar da Catarina. E a partir daquele dia, eu nunca mais deixei de dar tempo para isso, nunca mais tive preguiça, nunca mais deixei de dar tempo para as coisas fundamentais que dizem respeito ao meu ministério como pai, como marido, como alguém ali na casa, no lar, né? E aquilo marcou profundamente a minha vida. Anos depois, quando eu estava no Canadá, eu levava todos os dias minhas crianças a pé para a escola, minha esposa trabalhava numa padaria, e aí eu que levava eles para a escola e voltava a pé, e tinha um senhor indiano, já com uma idade avançada, também cristão, que levava o seu filho Lemio, melhor amigo do Estevão, para a mesma escola. Todos os dias nós íamos juntos, a pé, e voltávamos juntos. Certo dia ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que tem a ver com esse ponto que eu estou trabalhando. Ele falou assim: Paulo, mais uma vez nós aqui tendo o privilégio de lidar com esse labor sagrado que Deus nos confiou. Eu falei, labor, trabalho sagrado? Como assim? Ele falou, veja, na mesma linha, só confirmando, né? Ele falou, veja, os nossos filhos não são capazes de ir sozinhos, né, para a igreja, para a escola, desculpa. E eles são filhos de Deus. E eles precisam que alguém os leve até a escola. E Deus nos deu o privilégio de todos os dias sermos aqueles a quem Ele confiou essa tarefa de levar nossos filhos para a escola. Isso me marcou profundamente. A preguiça é uma tentação para aqueles que trabalham demais em prol dos seus próprios interesses. A pessoa não tem preguiça para a busca do seu sucesso pessoal, mas tem preguiça para as outras coisas. E essa é uma máscara do nosso tempo. E aí o celular ou essa janela que eu estou usando como figura, ela acaba sendo um canal para eu me desconectar daquilo que é importante e deixar de fazer coisas que são importantes. E isso está nesse texto que nós lemos. Mas, pastor, então como eu posso ter uma vida que não seja uma vida preguiçosa para as coisas sagradas que Deus tem me confiado e que não atribuem mérito a mim? Porque tem coisas que a gente faz, Ivani, que vão nos proporcionar benefícios, né? O trabalho te dá a remuneração. Você falar em público pode te dar o carinho, às vezes, da pessoa. Agora, limpar, né? A trocar a fralda de alguém, lavar uma louça, fazer coisas do dia a dia, não vão te dar, é mais do que a responsabilidade, né? E como que eu posso ter o coração no lugar certo, Rocha? Como que eu posso não me desviar para esse caminho da preguiça naquilo que é importante para ser feito e que Deus confiou para mim e que é sagrado e que é algo que alegra o coração de Deus? Aí vamos para Provérbios, capítulo 4. Quem tiver, por gentileza, Provérbios, capítulo 4. Versos de 1 a 10, vai falar um pouco sobre como nos desviarmos de olhar para o que é efêmero e passageiro e olharmos para as coisas do alto. Diz assim, ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo e você terá vida longa. Tem um professor de teologia que diz que todas as pessoas nascem e morrem, mas nem todas chegam a viver, né? Ele faz coro a uma ilustre frase, né? Essa ilustre frase. E aí esse professor ele diz, existem pessoas que passam pela vida sem conhecer verdadeiramente a vida com V maiúsculo, tá? Tô diferenciando aqui a vida de V minúsculo e a vida com V maiúsculo, porque uma vez a Catarina falou assim para mim, essa Paulo que ela falou assim, pai, Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Falou. Então, nós temos vida quando estamos em Cristo. É. Mas tem pessoas que não estão em Cristo e estão vivendo por aí. Estão andando, jogando bola, comendo. Ah, mas falou que não tem a vida. E aí a forma como eu respondi a ela, eu falei, filha, essa vida é a vida com V maiúsculo. São os filhos, cordeiros de Deus, né? Que tem segundo a própria apóstolo Pedro, nós somos coparticipantes da natureza divina. Essa vida, né? A vida com V minúsculo é essa vida de criatura, né? Que tem o seu fôlego. Pois esse texto vai falar sobre a vida com V maiúsculo. Deus nos deu o dom da vida, Ele nos despertou da morte para a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo as Sagradas Escrituras, todos nós somos agraciados pelo sol e pela chuva, todos fomos feitos pelas mãos do mesmo Criador e somos alvos do amor deste que nos criou. Todos temos a oportunidade de conhecer mais daquele que nos chamou para a vida. A questão é que muitas vezes a gente não se atenta para esse privilégio de conhecer mais a Deus e nos ocupamos com outra coisa. E o diabo, ele sabe dessa tendência humana de olhar para outros lugares, para outras janelas. Quer um exemplo? Na tentação de Jesus, ele tentou levar os olhos do Messias para a riqueza, o poder e a glória, e não para a sua missão. Judas, ele tentou levar os olhos para o dinheiro, que era mais precioso do que o próprio Cristo. Adão e Eva tentou levar os olhos de Adão e Eva para o poder e para essa desobediência. Com Jó, ele tentou levar os olhos para o desespero e a desesperança. E em todas essas situações, o diabo tentava distanciar o ser humano da sabedoria divina. Porque ele sabe que a sabedoria e a verdade nos libertam de uma vida vazia. A vida vazia é aquela que é cheia de coisas, mas vazia de Deus. Deus sabia que nós seríamos tentados todos os dias a olhar pelas janelas, pelas várias janelas que existem aí fora e não olhar para o conhecimento que vem do alto. E por isso ele entregou o seu filho para nos resgatar da morte. E por isso ele deixou as Sagradas Escrituras como um compêndio de belas palavras de sabedoria. Nesse texto que a gente leu, e agora eu vou caminhando para o final, ele dá três relatos, três benefícios para aqueles que adquirem sabedoria. Vamos lá? Olha o benefício de deixar de ser preguiçoso no sentido de deixar de fazer aquilo que é importante, preguiça para as coisas que Deus nos chama, para aquilo que é sagrado, ainda que nós não tenhamos preguiça para a nossa própria busca pessoal, né? Para o nosso crescimento ou para a nossa glória. Três benefícios daqueles que escolhem o caminho do Senhor. No verso 4, ele diz assim: obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. A sabedoria que vem de Deus provê vida. Os mandamentos do Senhor são diretrizes para que nós, seus filhos, possamos viver da forma como fomos projetados para viver, ainda que em meio a um mundo caído. Tá? Segundo ensinamento que a gente pode ver, o benefício, no verso 6, a sabedoria provê proteção. Ela dá proteção. Não abandone a sabedoria, diz o texto, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Deus quer nos proteger das ciladas e das armadilhas do maligno. Por isso ele nos chama a abandonar os ensinos maus e a nos achegarmos a ele. Ele nos desafia a amar os seus ensinos. E amar significa querer bem, significa zelar. Então, quando eu busco a Deus, eu tenho vida na sabedoria que vem do alto, eu encontro proteção, e o último, que está no verso 6 e no verso 9, a sabedoria nos torna honrados, no verso 6, e nos dá adornos, no verso 9. Diz assim: dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Ela dará de presente a você uma coroa de esplendor. A sabedoria, ela nos exalta. Quando eu aprendi com a Mariana, e Deus usou a Mariana para me direcionar os passos no início do ministério pastoral, quando eu aprendi o valor que se tem em cuidar da nenê, em lavar a louça, em cuidar das coisas, não ter preguiça para as coisas que Deus tem confiado a mim no que diz respeito, no que tange a minha família, as pessoas com as quais eu convivo, a célula com a qual eu estou comprometido, eu comecei a ter um brilho pela vida. E hoje eu falo de coração. Eu tenho uma alegria enorme em fazer as coisas, não tenho preguiça, em fazer as coisas que Deus confiou a mim. Eu lembro lá no interior, quando eu ia nas células ou nos grupos, às vezes eu conduzia a parte da edificação, eu ia com o Nenê. Se minha esposa estivesse dando aula, eu ia com a Catarina e com o Estevão. Eles eram paparicados por todos, né? E quando eu entendi que era responsabilidade minha e o cuidado para com eles, estar com eles, passear com eles, a minha vida foi exaltada e eu senti que Deus levantou a minha vida. Eu comecei a eu deixei de ser uma pessoa pequena nas minhas relações e passei a expandir o meu coração e compreender que o sagrado de Deus se dá também no cotidiano, se dá também quando a gente vai tomar um café, quando a gente vai trocar uma conversa. Essa semana que se passou, eu procurei um pastor para conversar, um pastor de uma igreja muito grande, Muito, muito grande. Mas que eu já tinha ouvido falar que ele era um servo de Deus pela boca do pastor Matias. E aí eu pedi então para entrar em contato com essa pessoa, né? E eu imaginei que seria uma pessoa que assim, teria muitas responsabilidades, né? A igreja era muito grande, muitas pressões, muitas lutas. Estava conversando com o doutor Onésimo aqui, no ambiente eclesiástico existem muitas lutas, né? Mas eu mandei a mensagem. Irmãos e irmãs, eu mandei a mensagem de noite, em um dia. Falei, sei lá quando ele vai poder me atender, né? No dia seguinte, 2 da tarde, a pessoa respondeu, eu tô tranquilo, vamos conversar? Eu até tinha uma coisa ou outra para fazer, mas parei tudo e vamos conversar. O que que eu pensei, Marisa? Ele vai ter 15 minutos para mim. A gente ficou 1 hora e meia conversando. E aí, no final, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, no meu início de ministério, eu não tinha muito tempo para devocional, para o meu tempo com Deus, assim, pessoal. Não que eu estou lendo a Bíblia para preparar um estudo, eu estou lendo a Bíblia para me alimentar. E aí ele falou, agora, o que eu mais faço, e se eu puder te falar alguma coisa, é isso. Tenha muitas horas com Deus. Né? Horas com Deus. E a palavra dele, para mim, se provou quando ele, em menos de 24 horas, conseguiu ter 1 hora e meia para mim. Muito provavelmente, eu imagino, ele tem uma agenda preparada para os momentos em que Deus vai levantando e fazendo coisas acontecer na vida dele. Tem uma frase muito conhecida, atribuída a Martinho Lutero, que diz que ele orava e buscava a Deus, lia a Bíblia, né, 3 horas por dia, e quando ele tinha muita coisa para fazer, então ele orava e lia a Bíblia 6 horas por dia. Se é dele ou não, a gente não sabe, mas ela é interessante, porque ele sabia que quando ele tinha muita coisa para fazer, ele seria mais tentado a deixar, a ter talvez preguiça de ter esse tempo com Deus para poder resolver tudo que estava acontecendo. Mas se nós cremos que é Deus quem vai adiante, é Ele que vai abrindo as portas e é Ele que vai tocando no coração das pessoas, então o lugar que nós devemos estar é na presença dele sentado aos pés da cruz de Cristo. Amém? Que nós possamos refletir sobre esse aspecto da preguiça. Pode ser esse cidadão que fica sentado, deitado o dia inteiro ou sentado na janela só coçando a barriga. Pode ser que aquilo seja uma preguiça. Tem que entender o caso da pessoa. Mas também pode ser eu e você, quando nós passamos tempo olhando na janela, e cuidado para não cair no pecado de ficar olhando para o efêmero e para o temporário e não se atentando para a sabedoria que vem do alto, porque essa é a única que nos dá proteção, que nos dá vida e que nos torna honrados e nos dá adorno. A preguiça faz cair em profundo sono, Provérbios 19, 15. O ocioso padecerá de fome. Cuidado para não passar fome espiritual. Cuidado para não estar dormindo e perder o melhor da vida. Não desperdice sua vida com o que é temporário. Amém?